Olá, eu sou Ricardo Alexandre e este é o segundo episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Toda terça-feira a gente se encontra para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Este episódio é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Para fazer parte do clube, é só entrar em clubediscotecabásica.com, que lá tem todas as instruções. Os assinantes têm acesso a promoções exclusivas e a conteúdo extra, como a íntegra das entrevistas com nossos convidados e até o podcast secreto, que é o Discoteca Avançada, que trata dos álbuns mais raros e mais bizarros que há por aí. E o assinante ainda apoia a existência do Discoteca Básica. Então vai lá no clubediscotecabásica.com e vem fazer parte da nossa panelinha. Uma das minhas histórias favoritas no episódio de hoje é sobre como Neil Young pediu para o guitarrista Nils Lofgren tocar piano, tocar teclados nas gravações do nosso disco básico. Isso porque Lofgren não era tecladista profissional, mas tanto ele, quanto Neil Young, quanto eu, quanto você, sabemos que não é preciso ser um dedos ligeiros para se expressar por meio da música. É para isso que existe a Music Dot, para que todo mundo mesmo, possa aprender a tocar um instrumento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. No mesmo plano, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos: violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e vários outros. Tem cursos para iniciantes e para quem já está mais avançado também. E pelo nosso link, você tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe mais. O disco de hoje entrou entre os 20 maiores de todos os tempos numa das primeiras votações desse tipo, a revista Zig Zag, de 1971, um ano depois do disco ter sido lançado. Entrou também na lista do New Musical Express, de 1974, e de novo na lista de 1993. Está entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone, de 2003, e na lista do jornal inglês The Guardian, de 1997. O nome do disco é After the Gold Rush, terceiro álbum solo do canadense, já residente nos Estados Unidos, a gente vai ver bem isso, Neil Young, lançado em 19 de setembro de 1970 pela gravadora Reprise Records. Ou seja, se você está ouvindo o podcast na estreia, você também está em festejos pelos 50 anos, pelo meio século do After the Gold Rush. E o meu convidado especial para me ajudar a contar a história desse grande disco é Nando Reis, que inclusive chegou a citar o álbum como um dos seus 10 favoritos de todos os tempos, num livro muito legal, recomendo para você, chamado, olha o nome que bom, Discoteca Básica, que é um livro da Edições Ideal, lançado em 2014 e organizado pelo amigo Zé Antônio Algodoal. Bom, tanto o disco de hoje quanto o da semana que vem, eles são álbuns que estão comemorando meio século de seu lançamento. Os dois são frutos da geração Woodstock, o super festival que havia rolado em agosto de 1969 em Nova York e que foi o auge e também o fim, uma espécie de fim do movimento hippie. E é pelo assunto Woodstock, pelo festival de Woodstock, que a gente vai começar contando a nossa história de hoje sobre o disco After the Gold Rush. No ano de 1970, um dos nomes mais quentes, para usar uma gíria da época, um daqueles caras que estava todo mundo de olho, era esse canadense de 25 anos chamado Neil Young. E por quê, senhoras e senhores? Bem, por causa de Woodstock. Não só por causa do festival, né, da performance no festival, mas especialmente por causa do filme do Michael Wadleaf e de várias coisas que decorreram do festival. O grupo Crosby, Stills, Nash & Young era provavelmente o nome mais famoso, mais pop daquele evento. E o grupo virou um símbolo daquele momento de superexposição da cultura hippie. Não só porque eles tinham uma música chamada Woodstock, que foi composta pela Joni Mitchell, uma espécie de madrinha do grupo, mas porque o primeiro LP do Crosby, Stills & Nash, ainda era um trio, havia entrado no top 10 e vendido milhões de exemplares. Eles tinham dois hit singles no top 40 e acabaram ganhando o maior destaque, tanto no filme de março de 1970, quanto na trilha sonora. O diretor Michael Wadley, ele conta uma coisa muito curiosa sobre a sua escolha de dar tanto destaque para o grupo. Ele diz assim, abra aspas, por favor. A ideia do filme é sobre comunidade, um encontro, um senso de camaradagem, algo tipo geração Woodstock. E havia três ou quatro pessoas cantando em harmonia. E era um grupo de verdade, com um sentido de grupo, porque se podia ouvir todas aquelas vozes, todas aquelas brilhantes harmonias vocais. É isso que diz o diretor. Bom, só tinha um pequeno detalhe nessa visão do Michael Wadley. Ela não era verdade. Primeiro, porque o Crosby, Stills, Nash & Young não era essa democracia plena que aparentava ser. Eles próprios descreveriam o grupo, algum tempo depois, como um combinado de carreira solo ali. Então, era o Stephen Stills mais os três, o Neil Young mais os três, era o Graham Nash mais os três, o David Crosby mais os três. E eles pouco, de fato, trabalhavam juntos no estúdio. Poucas, de fato, foram as músicas em que eles trabalharam conjuntamente. Segundo, porque de fato o Crosby, Stills, Nash & Young era um projeto do Stephen Stills, que conduzia aquilo até com uma certa dose de autoritarismo. As discussões entre ele, o David Crosby e o Graham Nash por causa disso eram históricas, muito famosas. O Stephen Stills chegou inclusive a limar alguns vocais do Neil Young por considerá-lo meio desafinado. Tem também o fato de que essa treta entre o Stephen Stills e o Neil Young é anterior ao grupo. Ela remonta ao Buffalo Springfield, que foi um dos grandes grupos de folk rock da Califórnia ali no período 66 a 68. Do grupo faziam parte o Stephen Stills e o Neil Young. O Neil Young começou a ter crises de epilepsia ao longo do tempo dele com a banda, e esses problemas pessoais acabaram desencadeando alguns problemas profissionais, mas o pior de tudo era a tendência do Neil Young para autossabotagem, né? Ele saiu do grupo 3 vezes em 2 anos de carreira. E uma das vezes mais clássicas foi quando ele se recusou a ir com o Buffalo Springfield no programa do Johnny Carson, que era o programa de maior audiência na época, do qual a exposição do grupo dependia, mas o Neil Young não quis fazer. A situação era tão tensa ali que a capa do último disco do Buffalo Springfield, chamado Last Time Around, se você olhar bem, é uma foto montada. A banda inteira posou junto numa foto e o Neil Young precisou ser recortado e colado mal e porcamente ali na capa para dar algum senso de coletividade àquele grupo. Seja como for, em 1969, o Neil Young foi convidado para integrar a banda de apoio do Crosby, Stills & Nash. E ele só aceitou porque ele precisava de dinheiro. A carreira solo dele estava indo claudicantemente, para dizer o mínimo, e o trio precisava montar uma banda de apoio para poder encarar o palco, começar uma turnê e aproveitar o enorme sucesso do primeiro disco. Neil Young, que àquela altura estava tocando em bares e pequenas casas noturnas, aceitou. O Stephen Stills não queria reviver a tensão da época do Buffalo Springfield, mas foi convencido pelo David Crosby e pelo Graham Nash. E a justificativa dos dois é muito exemplar de toda a história que vai se seguir. Eles se seduziram não por outro motivo, além do repertório do Neil Young. Eles foram até a casa dele e ficaram chocados com a qualidade e a quantidade do material que ele tinha. O David Crosby, inclusive, tem uma frase ótima. Ele diz que, naquela situação, se o Neil Young não quisesse tocar com a banda deles, eles iriam acabar tocando com a banda do Neil Young. Então, quando os quatro subiram no palco de Woodstock, Neil tinha acabado de lançar o seu álbum Everybody Knows This Is Nowhere, um clássico do rock. E o trio tinha acabado de lançar o LP Crosby, Stills & Nash, que vendeu muito mais do que o do Neil Young, e, aliás, vendeu mais do que quase todos os discos de rock daquele período. E aquele show, o show de Woodstock, na verdade, foi o segundo show de verdade do grupo, que subiu no palco já para ser coroado. Era uma celebração de um sucesso anunciado e em crescimento. Crosby, Stills, Nash & Young foi o maior supergrupo da era dos supergrupos, que tinha quatro compositores, quatro cantores, instrumentistas que tinham histórias de sucesso atrás deles. Tinha ali um charme de uma formação transnacional, né? Um canadense, um inglês e dois americanos. Fora que tinha um baixista negro de 15 anos, amigo, o Greg Reeves, tocando na banda de apoio. Era mesmo o mundo de paz e harmonia, ou, pelo menos, aparentava ser. Diferentemente do que temia o Stephen Stills, dessa vez Neil Young não sabotou nada, mas também não se envolveu lá muito, não. Ele mesmo disse que, em vez de Crosby, Stills, Nash, Young, o nome mais adequado deveria ser Crosby, Stills e Nash com o Young acoplado. Era óbvio para ele e para todo mundo que aquele projeto não era a prioridade dele. Era óbvio também que, apesar das ótimas músicas que ele disponibilizava ali para o grupo, ele estava guardando o melhor para os seus próximos trabalhos solos. Ele, inclusive, pediu para não aparecer nas filmagens de Woodstock. Ele sempre, ou normalmente, viajava em separado dos outros três, mas o fato é que ele percebeu que a exposição que o grupo gerava para ele estava ajudando o seu disco Everybody Knows This Is Nowhere a vender, e a vender bem. Tinha outro detalhe também, que é como o Neil Young não havia gravado o LP, o primeiro LP, com os outros três, nos shows que eles faziam na turnê de 1969, as músicas dele que entravam reforçavam ainda mais essa imagem do talento dele como compositor. As músicas eram On the Way Home e Expecting to Fly, do repertório do Buffalo Springfield, compostas por Neil Young. E os shows eram encerrados com aquela porrada guitarrística clássica, Down by the River, música do segundo disco solo do Neil Young. Então, quando vira o ano de 69 para 1970, o talento foi destacando ele do grupo cada vez mais. Crosby, Stills, Nash & Young entrou em 1970 como a maior banda de rock do mundo e como uma espécie de equivalente americano aos Beatles, no sentido de ter vários compositores, talentos ali, gigantes, trabalhando juntos. Daquele jeito que a gente viu, né? Mas enfim, trabalhando juntos. A expectativa em torno dos caras era enorme e eles, macacos velhos, souberam muito bem aproveitar. Em janeiro, eles finalmente completaram o segundo trabalho da banda, o primeiro, como Crosby, Stills, Nash & Young, um disco que levou 800 horas de gravação ao longo de 6 meses super tumultuados. Há muitos relatos de cocaína aos baldes, bebida de montão, o Crosby se afundando na heroína e a lenda de que a gravadora havia lucrado US$2 milhões antes mesmo de o disco ser lançado. O disco saiu em março com o nome de Deja Vu e foi direto para o primeiro lugar da parada dos Estados Unidos e entrou em quinto na Inglaterra. Ficou 88 semanas no top 100 americano e em 15 dias já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias. Nesse álbum, o Neil Young contribuiu com 3 músicas, Helpless, Country Girl e Everybody I Love You, essa em parceria com Stephen Stills. Nenhuma delas foram grandes hits, mas elas pairam sobre o disco, com um nível ali de qualidade musical que realmente se destaca das outras grandes composições dos outros três. Nos shows, além dessas músicas, entravam mais outras 2 inéditas do Young, Tell Me Why e Southern Man, que ajudavam a cultivar ali essa ideia de que o Neil Young tinha mais música do que cabia no disco, do que cabia no show, do que cabia em qualquer veículo. Agora eu convido você a acompanhar a cronologia dos fatos para você entender como essa bola de neve foi crescendo. Bom, primeiro, Deja Vu saiu em março de 1970, dia 11 de março de 1970. No mesmo dia, 11 de março de 1970, saiu a trilha sonora do filme Woodstock. A trilha sonora é aquele álbum que tem aquele casal enrolado no edredom, naquele gramado, naquele descampado, no meio daquele monte de hippie. Você deve se lembrar muito bem dessa foto. O filme saiu também em março, no Brasil saiu só em outubro, mas mostrava o Crosby, Stills, Nash Young tocando a suíte Judy Blue Eyes. O curioso é que o grupo no filme é anunciado como Crosby, Stills, Nash Young, mas no filme só aparece três, porque o Young tinha pedido para ficar fora e aparece só o braço dele tocando violão. Agora, na trilha, curiosamente, tem uma música inédita da banda, que é Sea of Madness, uma música que não está no álbum Deja Vu e é de composição do Neil Young. Bom, em maio, ou seja, 2 meses depois de lançado o álbum, a banda publicou um single com uma música inédita, chamada Ohio, em referência ao chamado Massacre de 4 de maio, quando a polícia matou 4 estudantes e feriu outros 9 na Universidade de Kent, em Ohio, nos Estados Unidos, estudantes esses que protestavam contra a guerra do Vietnã. Ou seja, entre a morte desses estudantes e o lançamento do disco se passaram 2 semanas, e isso gerou atenção no mundo inteiro, junto com a própria repercussão do caso. O disco chegou ao 13º lugar da parada americana e acabou se transformando numa das maiores canções políticas da história do rock. O autor dessa música era Neil Young. Com o sucesso do single, essa música que você está ouvindo de fundo aí, o sucesso do álbum e toda a expectativa em torno dos 4, a turnê, que inicialmente era sempre prometida para teatros, para lugares pequenos, que preservassem a acústica e as condições para as harmonias vocais mais sofisticadas, foi inevitavelmente catapultada para grandes ginásios e estádios, em lugares cada vez mais difíceis de administrar. Neil Young vai ficando cada vez mais alienado desse processo, começa a trabalhar mais intensamente no seu disco solo e ele só tenta ficar fora das confusões dos outros 3. A alienação dele em relação à banda foi outro foco de confusão, porque os músicos de acompanhamento olhavam para aquela situação e também queriam uma participação maior, reivindicavam uma participação maior. Ou seja, pô, se o Neil Young faz parte do nome da banda e tem esse desinteresse todo aí, eu também quero fazer parte, enfim. Era uma situação cada vez mais delicada. O caos era tão grande que depois do último show da turnê Deja Vu em julho, cada um dos 4 foi para o seu canto trabalhar efetivamente no seu álbum solo. E, meu amigo, foram 4 baita discos solos. O disco do Stephen Stills é aquele com ele na capa, tocando na neve, né? Saiu em novembro de 1970. O If I Could Only Remember My Name, do David Crosby, saiu em fevereiro do ano seguinte, 1971. E Songs for Beginners, grande álbum do Graham Nash, saiu em maio de 1971. Mas, sem dúvida nenhuma, o melhor daqueles 4 discos foi o que saiu primeiro, e não por acaso, o que já vinha sendo produzido desde o final de 1969. O nome do disco era After the Gold Rush, do cavaleiro solitário Neil Young. Para a gente entender melhor o After the Gold Rush, é preciso também entender o ambiente em que ele foi feito. E por ambiente, eu quero dizer o lugar físico em que ele foi gerado, e também os espíritos em torno daquele disco, os ventos que estavam soprando em torno da sua produção. Bom, o lugar físico é a casa de 460 metros quadrados, quatro pavimentos, completamente construída em madeira, que Neil Young comprou num lote de 1.600 metros quadrados em Topanga Canyon, uma área afastada no meio do mato a oeste de Los Angeles. Topanga Canyon era o lugar onde o pessoal da cultura rock, do underground, os hippies, iam para fugir do caos, ou pelo menos aparentemente fugir do caos. O produtor David Briggs, que estava em estúdio gravando o disco novo do Neil Young, tinha casa lá. Charles Manson tinha casa lá. Al Wilson, do Kenneth Heath, tinha casa lá. Jim Morrison escreveu Roadhouse Blues para um bar que ficava lá. E quando saiu do Buffalo Springfield no final de 1968, Neil Young pegou adiantamento pela sua carreira solo, $17 mil, e comprou uma casa lá e começou a construir o estúdio que ele chamaria de Redwood. Redwood é o nome da árvore conhecida como sequoia, porque toda a casa, por dentro e por fora, foi construída em sequoia. Na sua autobiografia, Neil Young conta que ele costumava começar o dia tomando café no deck e supervisionando o canyon, assistindo, abre aspas, tudo começar a se mover abaixo à medida que o dia se desdobrava. Era esse o cenário que ele via antes dele descer para o estúdio para compor e gravar o After the Gold Rush. Na verdade, ele já compunha e já ensaiava lá desde o início da sua carreira solo, mas o primeiro álbum que ele de fato gravaria ali no estúdio seria o After the Gold Rush. Falando nesses dois primeiros discos, é bacana você saber que o primeiro, chamado Neil Young, de 68, foi um disco super produzido, com muitas cordas, arranjos grandes ali, semelhantes a algumas das coisas do Neil Young no Buffalo Springfield. O segundo já é uma guinada, aliás, a primeira das muitas guinadas que Neil Young iria empreender na sua carreira. Ele fez um disco pesadíssimo, um disco de hard rock, praticamente gravado ao vivo no estúdio com uma banda de Los Angeles chamada The Rockets, que ele rebatizou de Crazy Horse. Aliás, o disco é creditado a Neil Young and Crazy Horse. Quando eles começavam a preparar o terceiro disco logo na sequência, já em Topanga Canyon, Neil Young foi chamado para entrar no Crosby, Stills, Nash & Young. Ao mesmo tempo, o guitarrista do Crazy Horse, o Danny Whitten, começa a ter problemas sérios com heroína e as colaborações deram um tempo. Essas sessões iniciais do Neil Young com Crazy Horse para esse terceiro disco renderam uma cover de Oh Lonesome Me, música do cantor country Don Gibson, que é essa que você está ouvindo. E renderam também I Believe in You, que também entrou no After the Gold Rush, e é essa aqui que você está ouvindo. É muito curioso a gente notar que nesse intervalo de menos de um ano entre o convite do Neil Young para entrar no Crosby, Stills, Nash & Young e o momento em que ele grava o After the Gold Rush, como o universo dele, o mundo dele mudou completamente. Primeiro que em meados de 1970 ele era um dos nomes mais famosos do rock mundial. Inclusive, para preparar a pauta aqui, o texto desse podcast, eu pesquisei as coisas que saíram sobre o Crosby, Stills, Nash & Young na imprensa brasileira e eu achei a resenha do filme Woodstock no jornal O Globo de 1970, outubro de 1970. E é curioso, porque apesar de não estar no filme, a foto de destaque na página do jornal daquela época é o Neil Young, com aquela cara super icônica dele, aquelas costeletas ainda mais icônicas. Ou seja, ele era um nome com estatura tal que saía em lugares remotos, como o Rio de Janeiro, no Brasil. Segunda coisa interessante de notar é que, definitivamente, a década de 1960 havia ficado para trás. Por exemplo, entre meados de 69 e meados de 1970, a atriz Sharon Tate é assassinada. Ela foi assassinada em agosto de 69. Outra tragédia foi a morte de 4 pessoas no festival de Altamont, em dezembro de 1969, alguns meses só depois de Woodstock. E Crosby, Stills, Nash Young estavam nesse festival. Falando em Rolling Stones, também foi nesse período que o guitarrista do grupo, o ex-guitarrista do grupo, né, que foi um dos símbolos, uma das imagens dos anos 60, o Brian Jones, foi encontrado morto, boiando na piscina da sua casa. Em abril de 1970, os Beatles anunciaram sua separação. Ou seja, era muito clima de que alguém tinha ido lá e virado a chave da década para uma década que ninguém sabia ainda como seria. E isso porque a gente está falando só até o momento da gravação do disco. Porque entre a gravação e o disco ser lançado em setembro, também morreram o Al Wilson, vocalista do Kenneth Heath. Aliás, ele morre em Topanga Canyon. E morre o Jimi Hendrix também, que foi companheiro de palco, colega do Crosby, Stills, Nash Young no festival de Woodstock. Na sua autobiografia, Neil Young concorda que o material que ele estava compondo era mesmo fruto daquele momentum, é a palavra que ele usa em latim. E ao mesmo tempo, comercialmente e estrategicamente, ele sabia, evidentemente, que qualquer coisa que ele viesse a fazer seria inevitavelmente comparado com o Crosby, Stills, Nash Young, que era um grupo muito marcado pelas harmonias vocais, pelo uso do acústico, etc. Diante disso, eu perguntei para o meu convidado, Nando Reis, como ele, como um super fã do Neil Young, como ele observa esse equilíbrio entre o doce e o amargo, entre o peso e a suavidade, como ele vê essa habilidade de construir um repertório ou um disco, especificamente falando, que era um disco que era eminentemente acústico, um disco com muito piano, muitos violões, e ao mesmo tempo um disco tão pé no chão ali, tão telúrico mesmo, tão enraizado. E ele deu essa resposta como um testemunho de compositor sobre como é que essa ambiguidade artística torna a música muito mais rica. Ouve só.
Todas essas ideias de que um gênero ele se resume a uma... a um tipo de espírito, uma música leve, uma música alegrinha ou uma música triste, eu acho que eles são sempre redutores demais e não se presta. Aliás, categorizar artistas como pertencentes a um gênero é uma coisa perigosa. E no caso do Neil Young, difícil de estabelecer fronteiras. A carreira dele, ele transitou por coisas bem díspares, né? Embora, evidentemente, como isso seja exatamente isso que dê a ele uma coerência, né, na condução de sua longeva carreira. Sim, cabe aqui dizer que eu fui fortemente influenciado no sentido de me deu um grande impulso ouvir o Neil Young quando passei a tocar violão de aço. Eu retomei, né? Eu tinha um violão de aço quando eu era criança, botei cordas de aço, canarinho. Mas foi em 95, 96 que eu comprei o meu primeiro Martin, né? Que é um violão americano. E passei a tocar. E acho que incorporei ao meu estilo muito daquilo que me agradava na música que eu ouvia, na música dele. Mas essas coisas também não são assim, você não pega e faz como a outra pessoa. O que a outra pessoa faz, a forma como você ouve o que a outra pessoa faz, te leva a fazer algo diferente, né? Tanto daquilo que é a pessoa, o artista que você ouviu faz, quanto aquilo que você fazia antes de ouvi-lo. Então, eu acho, como eu digo na música no disco Letra A, que é o primeiro, o segundo disco, né, na verdade, onde eu gravo com violão de aço, a música Dentro do Mesmo Time, Se o Mundo Combinar, Felicidade e Tristeza Dentro do Mesmo Time. Eu acho que essa é um exemplo, uma frase, na verdade, que um verso que expressa bem todas as dualidades inerentes da vida, né, que tornam qualquer tipo de música poderoso, impactante. Eu me identifico com isso. Ou seja, a ideia de que tocar uma música apenas num violão deixar ela menos densa ou pesada é um equívoco completo, porque não é a instrumentação que define apenas aquilo que a canção pretende expressar. Muitas vezes o contraste intensifica justamente essa angústia de ter dentro de si desejos em oposição ou a própria contato com o sentimento angustiante e o desejo de que ele não seja perpétuo. Então você não tem aquilo que você não vive naquele momento, aquilo que é a sua alegria, mas você está tendo o conhecimento do que um dia for a alegria, ele pulsa, mesmo oculto. Então, essas aspectos aparentemente inversos, que pulsam concomitantemente, fazem a canção ser tão vibrante e poderosa. E é isso que eu, de alguma maneira, acho que grande parte das coisas que escrevo, elas, nem que eu pretenda colocar isso, acho que isso é quase que uma, também, inerente do próprio motivo que me leva a escrever uma canção.
Uma outra coisa interessante sobre as gravações desse disco é que, mesmo completamente apaixonado pelo Crazy Horse, Neil reuniu músicos especialmente para gravar esse novo disco. É um time meio que puxado pelo superprodutor Jack Nitzsche, que já havia trabalhado com Neil Young antes, também tinha trabalhado com Phil Spector, com os Rolling Stones, Jack Nitzsche no piano, mais alguns dos músicos ali do Crazy Horse e outros músicos de apoio do Crosby, Stills, Nash Young e até o Stephen Stills fazendo coro em algumas músicas. Um desses personagens que tocaram no disco era um guitarrista de 18 anos chamado Nils Lofgren, que veio de Washington até a Califórnia de avião e foi até Topanga Canyon pedindo carona no meio da estrada, mais hippie impossível. E ele, que acabou exercendo também o papel de produtor, coprodutor no disco, é um exemplo da loucura que devia ser trabalhar com Neil Young e também da sua genialidade. O fato é que, conversando, Neil Young e o Nils Lofgren, o Young pediu para ele tocar piano no disco, apesar de, na verdade, ele não ser pianista, ele ser guitarrista. Anos depois, o Nils Lofgren, ele diz que só depois ele percebeu a sensibilidade do Neil Young em fazer esse convite, porque ele queria os acordes e a execução rude e básica que só alguém que não tocasse piano poderia exercer, e ele jamais teria com um pianista profissional. Então veja, como método de trabalho, se é que dá pra gente chamar de método, Neil Young queria fugir das sessões infinitas do disco do Crosby, Stills, Nash Young, queria fugir dos arranjos complexos do seu primeiro disco solo e também fugir do hard rock que caracterizou o seu segundo LP. Uma das memórias mais comuns dos músicos era a rapidez com que ele compunha. Ele conta-se que no meio das gravações ele sumia por 30, 40 minutos e voltava com uma música nova que já deveria ser gravada. À medida que o disco foi ficando pronto, foi ficando evidente que, embora ele de fato seja eminentemente acústico, o disco reúne num mesmo repertório, num mesmo cesto, as principais direções que a música do Neil Young seguiria por toda a sua carreira, né? Não todas, mas as principais, que vai do country mais pó da estrada em músicas como Oh Lonesome Me ao folk mais pastoril do tipo Tell Me Why, que tem relações diretas com o trabalho dele com o Crosby, Stills, Nash Young, e até aquele rock possante de bar de beira de estrada em músicas como Southern Man, que é essa aqui. Southern Man, aliás, está na tradição das grandes músicas políticas do Neil Young, que fala de racismo, o que a gente chama hoje de racismo estrutural, simbolizado na relação dos sulistas, dos homens do sul, com a questão racial, com várias referências à escravidão. Nessa música, ele canta coisas pesadíssimas como "Eu vejo algodão e vejo pretos, vejo mansões brancas e altas e barracos pequenos. Homem do sul, quanto você vai pagar para eles de volta?" Falando em letras, uma das coisas mais curiosas e importantes sobre After the Gold Rush é sobre como surgiu a faixa título. Isso porque tem tudo a ver com um ator que também morava em Topanga Canyon, chamado Dean Stockwell. Ele havia trabalhado naquele filme cult chamado The Last Movie, que foi um filme dirigido pelo ator Dennis Hopper com Michelle Phillips dos Mamas and Papas estreando como atriz. O Stockwell, ele volta do Peru, onde o filme foi gravado, bastante influenciado pelas conversas que ele teve com Dennis Hopper e disposto a escrever ele mesmo o roteiro de um filme que ele fosse atuar. Então ele criou uma história de uma espécie de um filme catástrofe, underground, sobre um terremoto em Los Angeles que alaga o Topanga Canyon. E ele mostra o roteiro para o Neil Young e o Neil Young começa a escrever a trilha para o filme. Esse roteiro, esse filme, se chamaria After the Gold Rush, depois da Corrida do Ouro. Embora ele tenha dito várias vezes que a letra não tem nenhum significado, a verdade é que ela faz referências ao que seria esse roteiro, que se perdeu, desse filme que nunca foi filmado, na verdade. Porque o terremoto no roteiro teria sido causado pela exploração predatória da Terra. Então, no final das contas, After the Gold Rush é uma música sobre sustentabilidade, muito antes que tivesse surgido o termo. E é uma das músicas mais impressionantes do disco e uma das assinaturas do Neil Young até hoje. Look at Mother Nature on the run in the 1970. Muitos anos depois, Nils Lofgren definiu o álbum como um triunfo da inspiração. Diz ele que é um disco muito inspirado, feito nas piores condições possíveis. E ele diz isso se referindo à falta completa de produção executiva e de direção. E também ao alto índice de excentricidade também. Ninguém sabia direito quem que era a banda, por exemplo. O baixista Greg Reeves apareceu certo dia com o rosto pintado de dourado e vestido de feiticeiro para as gravações. Jack Nitzsche, que era um músico mais experiente, um produtor de fato também, era o mais bipolar, digamos assim, gritando e brigando com os músicos numa hora e amando e sendo super gentil na hora seguinte. O núcleo do Crazy Horse estava se desfazendo ali por causa do vício do Danny Whitten em heroína e Neil Young tinha aquele método de gravar tudo de primeira, sem repassar as sessões e, para piorar, o casamento dele estava desabando. Então veja, todo esse clima misturado, tumultuado, errático, junto num mesmo caldeirão, num disco que paradoxalmente é todo conduzido no violão e no piano, resultou no After the Gold Rush que a gente conhece. Que me lembra uma frase histórica do Marvin Gaye que dizia que é só na arte que o artista verdadeiro consegue equilibrar os seus demônios. After the Gold Rush, então, me parece um disco feito para equilibrar dezenas de espíritos ruins que estavam cercando o Neil Young. E por isso eu arrisco dizer que é um disco tão bom. Acho que Nando Reis concordaria comigo.
Eu acho esse disco completo, completamente brilhante em todos os seus aspectos, que vão desde das músicas, a ordem, aos arranjos, a capa interna, ao encarte, que é incrível, né? Ele costuma escrever ele mesmo de próprio punho, né, as letras em inúmeros discos, e a sua própria caligrafia está relacionada, para mim, é diretamente relacionada com a forma como ele faz música, como ele grava. E é isso que me agrada ainda, e sobretudo nesse suporte, vamos dizer assim, que é o disco, o LP, pela relação multissensorial, pela complementaridade que há entre capa, música, no sentido visual, sonoro, auditivo, tátil, né? O papel desse disco é muito bonito. Bonito, é. Ah, ele é grosso, é lindo. Esse disco tá, não é à toa que ele se tornou um clássico, pois ele é um disco assombroso.
O Nando citou a arte do disco, e a arte também é cheia dessas pequenas e grandes excentricidades. Para começar, a capa é uma foto do Joel Bernstein, que tinha 18 anos na época, e ele foi chamado para fazer uma sessão de fotos do Crosby, Stills, Nash & Young no Greenwich Village, em Nova York. Ele conta que entre uma foto e outra, ele acabou fazendo um take ali meio que por acidente na esquina da Sullivan Street com a Third Street. É uma esquina ali onde funciona uma escola de advocacia, de direito, caso você queira ir lá e tirar uma foto parecida. Bom, a foto de qualquer forma não foi posada, a foto estava fora de esquadro, desfocada, tem uma senhorinha aparecendo pela metade ali, andando em sentido contrário ao Neil Young, e ainda tem o Graham Nash no meio da rua olhando para a calçada. O Joel Bernstein conta que ele ficou chocado, é o termo que ele usa, quando o Neil Young liga para ele pedindo a foto para usar na capa do seu próximo disco. E ficou duplamente chocado quando ele viu o resultado. O designer Gary Burden aplicou um efeito de solarização radical na foto e ela ficou ainda mais distorcida. Neil Young está completamente irreconhecível na capa. Gary Burden, ele é um super designer da Califórnia, dessa geração, já tinha feito capas para os Mamas and Papas, para Crosby, Stills, Nash Young, para os Doors, e fez as quatro capas dos quatro discos solo do Crosby, Stills, Nash Young. Ele conta que escolheu a tipologia enferrujada na capa por causa do título. Ele diz que fez um trocadilho ali com Gold Rush, porque depois da Corrida do Ouro, do Gold Rush, só pode vir a ferrugem. A capa original do disco era dupla, um gatefold, assim, e dentro tinha uma foto PB do Neil Young super granulada, com ele meio que deitado no sofá do estúdio, lendo um jornal, provavelmente durante as gravações, cercado de violões e guitarras. Na contracapa, uma foto dele de costas, na verdade um close ali da altura da bunda dele, com uma calça jeans, cara, pra lá de puída, cheia de remendos diversos, de tecidos diversos, de diversos padrões. E olha que o Nando Reis tem uma teoria muito interessante sobre essa contracapa.
Eu vejo uma relação dela com a maneira, com a própria colcha, né, a costura das músicas que compõem o disco, nas suas diferentes intenções, diferentes sonoridades, enfim.
E o encarte que o Nando lembrou bem tem também as suas Neil Younguices. Ele reproduz uma série de anotações do próprio Young com as letras das músicas em folhas de caderno. Dá para ver ali as margens no encarte. E no final, ali no canto inferior direito, tem um repertório de 9 músicas para o disco. O detalhe é que as 9 músicas que estão nessa anotação não correspondem ao repertório final do LP e também não correspondem ao repertório que está logo acima dessas anotações, que são as letras das músicas. A mensagem, muito provavelmente, é registrar o disco como uma obra viva, uma obra aberta que vai se modificando com o tempo. Entre os primeiros ensaios, a gravação, a confecção e ele chegar até as mãos do ouvinte. Eu perguntei para o Nando se ele cresceu ouvindo esse disco nos anos 70 ou se ele descobriu só depois. E a resposta dele é uma bela história.
Bem, eu conheci o After the Gold Rush mais tarde do que quando foi lançado, evidentemente. Embora eu ouvisse muito disco já bem criança por conta de ter irmãos mais velhos. Mas no caso desse disco, eu provavelmente foi em 95, quando de fato descobri o Neil Young, gravando o meu primeiro disco solo, né, o 12 de janeiro. E eu, sendo da Warner, a Warner tinha, lançava os discos do Neil Young, né, porque eles são os donos da Reprise, o selo dele. E foi uma coisa, né, quase que um privilégio aos 32 anos, né, com toda essa, digamos, maturidade, descobri um artista dessa grandeza. Descobri de fato, né, ouvi e daí conheci todos os álbuns. Ah, me lembro que eu hoje posso dizer que eu acho, se não a sua obra-prima, entre os três melhores discos, ou os que mais me agradam, né, evidentemente. Cinco, né? Mas é um disco perfeito. Ah, assim, no, na sua coesão, na genialidade, né? No brilhantismo das composições, dos arranjos, da sonoridade. Ele é um álbum que conjuga uma espontaneidade no sentido de as músicas estarem sido executadas, né, interpretadas, provavelmente muito próximo do momento onde elas foram apresentadas para a banda, né? Isso é uma dedução que eu faço a partir que, na verdade, é uma coisa que ele faz, né? Habitualmente, não é um grava basicamente todo mundo ao vivo juntos, mas é de uma grande sofisticação. Como composição, como interpretação, especialmente a tudo, os vocais tem. Olha, e tem, por exemplo, eu acho que Don't Let You Bring Me Down é uma música que eu simplesmente quando a conheci, na verdade a primeira versão que conheci foi no Faraway Street, que conheci antes desse disco. Eu cheguei a escrever uma vez numa revista de que ela era talvez a melodia mais linda que eu já tivesse ouvido. Claro, essas coisas são, digamos, cíclicas, né? Em determinado momento, uma coisa bate tanto para você que ela se torna onipresente e adquire essa dimensão, né? Gigantesca. E é um disco que eu não canso de ouvir. Ele é porque ele tem, dentro do seu repertório, uma quantidade de momentos diferentes das músicas mais no piano e voz, ou com só com violão e com banda, com guitarra, enfim. E ele é um desses exemplos de que o disco, a forma, a ordem das músicas dentro do disco são também brilhantes. Elas te propõem aquela viagem que é ouvir um disco de cabo a rabo, lado um e lado dois.
After the Gold Rush foi lançado no dia 19 de setembro de 1970 e foi um sucesso imediato, chegando ao oitavo lugar da parada pop da Billboard e vendendo 2 milhões de exemplares. Para dar aquela força, a Reprise extraiu dois singles do álbum. O primeiro foi Only Love Can Break Your Heart, que foi lançado nos Estados Unidos no mesmo dia que o LP chegou às lojas. Isso era um hábito não tão raro das grandes gravadoras, era lançar o LP e o single no mesmo momento. Only Love Can Break Your Heart é essa maravilha que você está ouvindo aqui. Até onde se sabe, Neil Young escreveu essa música para o Graham Nash quando o Graham se separou da Joni Mitchell. Tem uma curiosidade nisso, porque no mesmo mês de setembro, a Atlantic Records lançou o último single extraído do álbum Deja Vu, do Crosby, Stills, Nash Young, que era a música Our House, essa balada clássica, que é uma música em que o Graham Nash fala a respeito da vida doméstica dele com a Joni Mitchell. E não deixa de ser curioso que, disputando no mesmo ranking, na mesma parada de sucesso, tinha um single que falava da separação dos dois. Esse single, Only Love Can Break Your Heart, foi o primeiro top 40 da carreira solo do Neil Young e tem uma curiosidade para os colecionadores no lado B, que é uma versão da música Birds, diferente da que está no LP. É uma versão eletroacústica gravada com acompanhamento do Crazy Horse. E saiu assim por engano, aparentemente. Alguém deve ter se confundido com as fitas e acabou criando essa raridade para os fãs. Eu digo por engano porque no selo do compacto está dito que a versão é extraída do álbum After the Gold Rush. Mas quando você vai ouvir, você vê que não é. Essa aqui é a versão do álbum. When you see me fly away without you, shadow on the things you know, feathers fall around you and show you the way to go. E essa aqui é a versão do single, que só sairia em CD muitos anos depois na caixa Neil Young Archives, em 2009. No início de 1971, as lojas receberam mais um single da música When You Dance, I Can Really Love. Dessa vez, uma música com bastante guitarra, mas também com muito trabalho vocal ali. Aparentemente, uma tentativa de mostrar uma outra faceta, mais pesada, mais roqueira do álbum. A música entrou no top 100, num modesto 93º lugar, mas também se tornou um dos clássicos do repertório do Neil Young. Esse single também trazia uma raridade no lado B muito interessante para os fãs. É a música Sugar Mountain, ao vivo em 1968, gravada voz e violão ali numa fase em que Neil Young fazia seus shows completamente solo. Esse show inteiro, de onde saiu essa versão de Sugar Mountain, foi lançado em CD em 2008. Aliás, Neil Young tem feito um trabalho incrível recuperando e tornando público os seus arquivos. Vale a pena você conferir nas redes sociais dele, que sempre tem coisa boa saindo. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Perguntei para o meu convidado, Nando Reis, qual seria a sua música favorita no disco After the Gold Rush? Qual ele indicaria para quem vai travar contato pela primeira vez? E ele escolheu uma que fazia parte do repertório do Crosby, Stills, Nash Young, desde 1969. Ouve a história.
O que torna um disco especial, ou, e no caso desse, uma obra-prima, é justamente ter tantas músicas boas que não há uma favorita. Aliás, há sempre uma favorita num determinado momento. Você me pegou num momento onde eu estou encantado com Tell Me Why, a música que abre o disco. Sempre foi, né? Desde o primeiro momento, uma música linda, 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 o arranjo é lindo. Mas já passei por After the Gold Rush, que é incrível, é incrivelmente alto, né? O registro que ele canta. Don't Let It Bring You Down, como eu falei numa outra resposta. Only Love Can Break Your Heart. I Believe in You é maravilhosa. Enfim, esse disco não há uma. Southern Man. São. Estou contando aqui, né? Porque eu estou vendo, são 10, 5, 11 músicas. Não dá para dizer uma, mas eu vou ficar para não responder. Tell me why. Tell me why. Curta, precisa, poderosa. Tell me why. Is it hard to make arrangements with yourself when you're old enough to repay but young enough to sell?
Se por um lado After the Gold Rush foi um sucesso comercial e resolveu todas as expectativas que estavam criadas antes dele ser lançado, por outro, fecha um período, fecha uma fase na carreira dele, porque logo todas as rachaduras que estavam aparentes começaram a se transformar em ruínas, né? Seu casamento, de fato, acabou. Logo em seguida, ele vendeu sua casa em Topango Canyon. A parceria com a Crazy Horse vai para a geladeira e ele só retomaria depois. O vício do Danny Whitten só fez agravar. Aliás, o Danny Whitten morreria de overdose algum tempo depois e foi para ele que Neil Young compôs a música The Needle and the Damage Done. E diante disso, Neil Young mergulha no trabalho logo no início de 1971 e passa o ano inteiro gravando aquele que viria a ser o seu disco mais pop, o Harvest, que chegou ao número 1 da parada de sucesso tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Ele atravessa as décadas de 70 e 80 seguindo o seu espírito errático, para dizer o mínimo, e produzindo muito, acertando muito e também errando muito, incluindo no meio disso algumas voltas acertadas e erradas com o Crosby, Stills & Nash. Até que ele entra nos anos 90 numa fase mais estável, onde ele começa a colher as glórias de ser uma espécie de pai do grunge. Ele até grava um álbum em 1995 usando o Pearl Jam como banda de acompanhamento, o que tem tudo a ver, evidentemente. E em 2001, ele se apresenta no Rock in Rio com a Crazy Horse, mas, curiosamente, ele não toca nenhuma música do After the Gold Rush. Quem quiser ir mais a fundo na história desse gigante do rock, eu recomendo sua autobiografia lançada no Brasil com o inusitado título de Neil Young, a Autobiografia, publicado pela editora Globo. Bom, embora existam centenas de edições do After the Gold Rush, todas elas são muito parecidas entre si. Isso porque esse disco, ele sai já numa fase em que, diferentemente do que a gente falava no episódio anterior, né, dos Beatles e dos Beach Boys, os artistas tinham mais ingerência, tinham mais autonomia e mais voz na condução, na propriedade dos seus tapes, dos seus fonogramas e das suas capas e coisas do tipo. E Neil Young, em especial, sempre teve muito controle sobre isso, chegando a se indispor publicamente com algumas gravadoras, foi até processado por uma gravadora. E nos últimos anos tem ocupado boa parte do seu tempo o desenvolvimento de um sistema de compressão sonora digital que ele alega ser infinitamente superior ao MP3, e esse sistema se chama Xtreme. Você pode conferir essa qualidade de som no site newyoungarchives.com. Mas enfim, hoje a discografia dele, ou pelo menos a discografia de linha do Neil Young, está toda nas principais plataformas sem grandes problemas. O After the Gold Rush, de setembro de 1970, a edição original desse disco saiu em vinil, com a capa dupla, conforme eu disse. Também saiu em cartucho de 8 pistas, os 8 tracks, a gente chamava de cartucho aqui no Brasil, e saiu também em fita cassete. Por causa do sucesso do Crosby, Stills, Nash & Young, o disco After the Gold Rush, ele foi lançado cercado de expectativas nos principais mercados do mundo. Então saiu meio que simultaneamente ali nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha, Japão, Noruega, sempre em edições muito parecidas ali, para não dizer idênticas. E ele saiu também no Brasil, ora só, só que ele teve que esperar até abril de 1971, num lançamento da CBD, Companhia Brasileira de Discos, que era a mesma gravadora que detinha ali o catálogo da Philips e da Polydor. O detalhe é que, como aqui é o Brasil, evidentemente, a capa brasileira é simples, claro. Mas não tem grandes diferenças entre nenhuma dessas versões internacionais, não. Então os colecionadores vão se apegar mais ali na cartonagem do papel, né? no selo, na cinta de papel da edição japonesa. Há uma tiragem inicial ali no Japão com um disco bônus, com uma capa esquisitinha ali junto do disco oficial, enfim, essas coisas. Nando Reis, por exemplo, que é um colecionador de discos que a gente sabe muito bem, ele conta que ele tem uma edição canadense original de 1970 com um rótulo diferente.
Eu tenho uma versão que eu acho que é canadense, cujo selo é preto, que eu procurei muito. Porque ela é bonita, todas, né? Isso é uma questão que também... O selo tradicional da Reprise, que é meio lá, um amarelo gema, quase alaranjado, é bonito, ele contrasta bem com o preto do vinil, né? Esse disco que eu só tenho ele em vinil preto, nunca vi em uma edição colorida. Embora ele deva ter dezenas, algumas centenas de edições pelo mundo inteiro, né? Pois é um clássico.
Para a gente não ficar atrás aqui do que o Nando está falando, é bom notar também que o rótulo, o selo da edição brasileira também é diferente do selo da edição americana ou canadense, com a diferença de que, em vez da canadense, o nosso é bem feio. É um rótulo azul, igual ao da Philips, que era um rótulo azul também, impresso num prateado ali, que dá um câimbras na vista, né? Mas, então, eles adaptam o logotipo da Reprise com essas cores esquisitíssimas e ficou um rótulo bem esquisito também. Seja como for, é curioso notar que o Neil Young trabalha com tanto afinco em tornar público o seu acervo, mas ao mesmo tempo ele não gosta de mexer nos álbuns cheios. Ele nunca lançou edições comemorativas com faixas bônus, capas diferentes, né? Talvez ele seja um dos únicos grandes nomes que não cuidou de fazer isso com o seu acervo. Mas aparentemente, atenção para a palavra aparentemente, para celebrar os 50 anos de After the Gold Rush, Neil Young promete 2 lançamentos ainda para 2020. Ele prometeu no começo de ano, a gente não sabe muito bem em que pé isso está, não tem data, mas ele prometeu ainda para o ano redondo de 2020. O primeiro disco seria uma edição especial do álbum, do After the Gold Rush, com uma música, aliás, a única música completa que ficou de fora das sessões, que se chama Wandering. E prometendo também nessa edição um registro de um show de janeiro de 1971, um registro em vídeo feito na cidade de Stratford, no Connecticut, filmado em 16mm, num dos shows acústicos que o Neil Young fez para promover o álbum. E também deve sair um segundo álbum, um official bootleg ali, um pirata oficial de um outro show desse mesmo período, dessa vez de dezembro de 1970, feito no Carnegie Hall, a primeira vez que Neil Young subiu no palco do Carnegie Hall. Então vamos aguardar, vamos procurar Neil Young nas redes sociais, porque deve vir coisa interessante por aí. Agora, para quem ainda não tem o After the Gold Rush, faço minhas as palavras do Nando Reis nessa mensagem final, que na verdade é um apelo.
Quem não conhece, não perca tempo. Sugiro que quem aprecia e ainda tem a sorte de não conhecer, no sentido de que vai descobrir uma coisa maravilhosa como essa, não vá na plataforma digital, pelo amor de Deus, apenas. Se for, abra e vá ver as fotos. Se possível, um dia compre o vinil, o LP. Eu detesto esse nome de vinil, o disco, o LP, para ter na sua casa. É importante esse disco. Ele só é completo se você pegá-lo na mão.
Muito bem, e antes de a gente concluir o episódio de hoje do Discoteca Básica, eu queria deixar uma indicação de artista novo. Você que já está com a gente desde 15 dias atrás, nesse longo período de amizade, eu diria que você já percebeu que é uma segunda mensagem desse show, né? A primeira, a mensagem que é mais óbvia, é que a gente precisa reaprender a ouvir os álbuns do início até o fim, submergir naquele universo do disco, ignorar o botão de skip, né? E se dedicar a um disco como a gente se dedica a um filme. E a segunda mensagem é que música boa continua sendo produzida o tempo todo, em todo lugar. Então o que a gente faz aqui é partir desses álbuns clássicos para chegar em gente nova e talentosa. O caso de hoje, a indicação é a Laura Marling, uma inglesa de 30 anos que tem mais de 10 anos de carreira, 7 álbuns, e ela é meio ali da turma do Mumford & Sons, sabe? Aquele indie folk ali e tal. O disco dela desse ano, o Songs for Our Daughter, foi indicado para o Mercury Prize e consegue reunir um lado mais pastoril, mais bucólico do folk, com uma estranheza, um clima ali que pode agradar bem quem curte Neil Young. O primeiro single do álbum foi a música Held Down, mas conversando com meu amigo Neil Youngófilo, Pedro Só, grande Pedro Só, ele sugeriu a música For You, que é essa que você está ouvindo aqui e vai como uma homenagem ao grande Pedro Só.
I thank God I've never met, never loved, never wanted. I write it so I don't forget, never let it get away. I wear a picture of you just to keep you safe.
E assim, caro ouvinte, com For You, da Laura Marling, terminamos o segundo episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Então agora é com você pegar o álbum dessa semana, desligar o celular, sentar na sua poltrona favorita e mergulhar no universo de After the Gold Rush, esse clássico do Neil Young. Meu nome é Ricardo Alexandre e eu sugiro que você me adicione nas suas redes sociais. No Instagram e no Twitter você me acha pelo @ralexandredb. Semana passada eu fiz vários posts sobre o Pet Sounds. Vou fazer a mesma coisa toda semana sobre o álbum da semana. Mas é claro que o conteúdo quente eu guardo para o Clube Discoteca Básica, para os assinantes. Entra lá no clubediscotecabásica.com para você descobrir como você pode participar. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. A pesquisa, o roteiro e a locução são de Ricardo Alexandre, que sou eu, e a edição é do Beto Aragão, e a produção fazemos eu e o Guga Mafra. E a semana que vem a gente se encontra de novo para falar de mais um álbum fundamental da história da música. Até lá!
Parasol.